Nós vamos dar continuidade, então. Convido os irmãos a observarem, porque não dá para ler a Bíblia onde os irmãos estão. Alguns têm aí uma luz, tal, mas não dá para ler. Mas prestem atenção, eu vou estar lendo aos irmãos. Se dormir, tudo bem, vai perder a mensagem. Mas vai fazer o quê? Ok, Tito, capítulo 3. Versículos 1 e 2, nós vamos ler ali, depois a gente vai voltar em Timóteo. Tito, capítulo 3, versículos 1 e 2, diz assim: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e autoridades, que lhes obedeçam, estejam preparados para toda boa obra, que ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24 e 26. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruído com mansidão, os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. A palavra benignidade, ela está relacionada com aspereza. Mas a palavra benigno significa conduta suave. Ela é muito parecida com bondade. A gente vai falar depois sobre isso, mas não é a mesma coisa. É uma suavidade de uma boa conduta, é uma forma que você fala, que você interage, que você demonstra, que você é um comportamento, não é a ação, mas é um comportamento, é uma atitude interior. A palavra benignidade não tem nada a ver com bondade, porque bondade é ação. A palavra benignidade é um comportamento que vai além de só palavras. Deus quer que nós tenhamos essa atitude interior de uma forma benigna, porque é a atitude interior que faz com que nós demonstramos a bondade. Porque se essa atitude não tiver, por isso que ela vem antes da lista de bondade. A benignidade vem antes da bondade. É uma atitude interior que faz com que a nossa ação da bondade seja demonstrada de forma exterior, como gozo em relação à alegria, simplesmente. Deus oferece o fruto do Espírito, a benignidade, em contraste com a obra da carne, que é a aspereza. O que é a aspereza? A aspereza, na verdade, é uma atitude que vai além daquilo que nós podemos dizer é natural, é saudável. Agora, olhe comigo, por favor, em Efésios. Se é que você pode olhar, se não, escute. Efésios capítulo 4, versículo 31, diz assim: toda amargura e ira e cólera, gritaria e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Ok. A amargura aqui no versículo, toda amargura, tem a ver com sentimento, uma atitude reprimida, de não expor a sua forma de contrário àquilo que a pessoa fez algo para você, ou você se deixou levar pelos seus sentimentos. Porque a amargura é um sentimento, é uma atitude interior contrária àquilo que alguém faz para você. Sempre é com alguém, não é com coisas. Você não fica amargurado com o seu carro, você não fica amargurado com a sua casa, você fica amargurado com pessoas. E a amargura tem a ver com esse sentimento reprimido e guardado com você, e você não expõe ele. A cólera já é outro é um impulso violento. A ira, nesse versículo que diz ira e cólera, é um desejo de vingança. A raiva, ou seja, gritaria, é uma forma de se queixar. ou você fica queixando, gritos repelidos ou coisas simultâneas. As blasfêmias que estava aqui nesse versículo são palavras ofensivas à dignidade ou à religião, a forma de você expor contrário a alguma entidade religiosa. Malícias vem a ser com propensão para o mal. Benignos. Agora, isso é uma demonstração exterior da gentileza, que tem a ver com bondade. Agora, não dá para mostrar a bondade se você não tiver benignidade. Aí vem a palavra compassivos, que tem aqui, que é uma demonstração interior de gentileza, que tem a ver com essa parte de benignidade, e perdoando, a demonstração de humildade e gentileza. Agora, se você não sabe perdoar, se você não consegue perdoar e você tem dificuldades para ou demorar para perdoar, você nunca vai conseguir realmente mostrar essa atitude interior que expõe a bondade. Porque a ação tem a ver, muito a ver com aquilo que Deus é. Porque quando Deus, quando alguém veio para Jesus e falou assim: bom, Senhor, já que... Não, ele falou: bom é Deus. E ele demonstra isso. A forma como ele age, nós erramos, e ele não grita lá do céu dizendo: seu pecador, seu inútil, eu te perdoei, você não devia estar fazendo isso. Ele não faz isso com a gente, de forma nenhuma. E às vezes nós fazemos isso com os nossos filhos. Nós temos essa atitude, ou até mesmo com aquelas pessoas que estão mais íntimas de nós. Então, essa aspereza que nós temos é a forma de expor a nossa contrariedade pela falta de não demonstrarmos o fruto do Espírito. Eu acho que eu estou comendo mosquito aqui hoje. Bom, se você lutar, responder, argumentar ou violentamente tentar vingar-se, e ao mesmo tempo suprimir os sentimentos que você tem, você não está cedendo ao Espírito Santo. E isso vai fazer com que a atitude interior sua não seja a benignidade, sim a aspereza. E olha, irmãos, eu já me peguei assim algumas vezes, e ainda me pego. No sentido assim... Alguém vem e fala assim para você: ah, que você quer? Sabe, cara, tipo, que você quer? Ah, eu não sei nada, não. Sabe? E essa é a atitude que tem a ver com a falta de benignidade em nossa parte pelo fruto do Espírito. Nós erramos, todos nós erramos. Pastor erra, missionário erra, crente erra, todo mundo erra. Mas é uma atitude tosca de um comportamento ou palavras que sai de uma forma, da parte de dentro e vai para fora. Também pode ser comparada como a maneira que nós respondemos ou respondemos às pessoas mediante a uma frustração ou até mesmo uma amargura interior que não foi resolvida. Irmãos, nós podemos ficar amargurados facilmente com qualquer coisa e com situações até muito, muito simples, coisas que nós não precisávamos ficar amargurados. Agora, uma vez que você aprende a perdoar, e como eu falei pela manhã, se você começa a evidenciar ou ver de um outro ângulo a necessidade da pessoa, em vez de ver a sua necessidade, ou aquilo que a pessoa te ofendeu porque pisou no seu pé, em ver por que a razão ela pisou no seu pé e qual o motivo ela fez pisar no seu pé, porque você vai ver uma necessidade da parte dela. E nisso vai fazer com que você saiba a situação e saiba perdoar a situação. Agora, o perdão leva a possuir a benignidade. Se você não sabe perdoar, de novo, se você não sabe perdoar, você não tem condições de aprender a ser benigno. Então, é muito importante que você aprenda a perdoar. Bondade versus maldade. A bondade é a atitude ou a ação da benignidade. A benignidade é a reação que demonstramos por ceder a Deus. Quando você cede, e a bondade é o amor em ação. Ou seja, é o que vem lá no princípio, depois amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade e aí bondade. É uma sequência lógica, como eu falei lá no começo. É uma sequência que Paulo colocou numa ordem correta e faz com que realmente possamos demonstrar esse amor. Se você não consegue, você não vai poder. Se você não consegue, de novo, se você não consegue perdoar, a atitude de benignidade não está no seu coração, não tem como ser bondoso. Deus é bom, Deus é muito bom. E, inclusive, há uma definição no dicionário que diz assim: é uma disposição de fazer o bem, bondade. Possuir um amor pela humanidade e um desejo de promover a sua prosperidade e felicidade. Irmãos, não é exatamente isso que Deus nos dá sempre? Exatamente isso que Deus nos faz sempre. Olha, eu vou ler alguns versículos aqui. Salmo 31, 19. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardastes para os que o temem, o qual operaste para aqueles que em ti confiam, na presença dos filhos dos homens. Salmo 31, 19. Salmo 107, 8 e 9. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Êxodo 18, 9. E alegrando-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o das mãos dos egípcios. A 2 Crônica 7, 10. E no ano 23º do sétimo mês, despediu o povo para suas tendas, alegres e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e a seu povo de Israel. Olha, irmãos, há muitos outros versículos, inclusive os Salmos tem bastante desses versículos, mostrando a bondade infinita de Deus e imerecida, porque nós não damos nada para Deus e Deus é bondoso. Deus faz cair a chuva, Deus faz cair, abrir o sol, e sobre os bons e sobre os maus não faz diferença. A bondade, na verdade, é uma demonstração externa de quando nós cedemos para o Espírito a nossa vida. Se você não tiver a benignidade no seu coração, não tem como ser bondoso. Agora, algumas pessoas, inclusive eu vi isso hoje, como dizem, ah, aquele rapaz é muito bom, aquele senhor é muito bom, no sentido de bondade, não sendo bom como Deus, mas sendo bondoso. Nós devemos ser bondoso. E a bondade não está só relacionada ao aspecto financeiro. Ela não está relacionada só a alguma coisa material, para ser mais específico. Ela está relacionada principalmente a uma ação em que você faz. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, eu já vi pessoas bondosas e são assim, pessoas que estão bem atarefadas. E aí uma pessoa ficou doente, uma irmã ficou doente, a outra irmã falou assim: olha, eu vou na sua casa, vou limpar a casa para você, você está quase uma semana sem limpar a casa. E foi lá e limpou a casa. Recentemente eu falei com uma senhora, a nossa servidora da igreja, ela estava com indisponibilidade por 4 semanas mais ou menos. Aí eu falei com uma outra senhora, falei assim: olha, eu estou disposto, a igreja está disposta a pagar para você, qual será o preço que você vai poder? Ah, irmão, pastor, eu não vou fazer preço nenhum, eu vou fazer para o Senhor, eu vou limpar tudo. E fez 4 semanas a igreja, limpou a igreja. É uma atitude importante. Eu até insisti com ela de novo, e ela falou: não, eu vou limpar a igreja porque eu quero servir ao Senhor. Eu às vezes não tenho feito muito. Mas é uma atitude que você não encontra hoje nas pessoas aí fora. As pessoas aí fora hoje falam assim: o que, que eu vou ganhar com isso? Se você quer que eu faça isso, mas o que, que eu vou ganhar com isso? Então, Irmãos, nós, muitas vezes, na bondade, às vezes não praticamos a bondade por uma razão. Porque nós, às vezes, julgamos as pessoas. Nós somos pessoas que estamos dispostos a julgar e fazer um julgamento prévio em determinada situação. E às vezes a gente olha para as pessoas e fala assim, tá um pecado. Mas não sabe nem o que está acontecendo com a pessoa. Você não espera refletir, parar e pensar e conversar com a pessoa e sentir a pessoa e falar com ela para saber o que ela está passando ou o que está acontecendo. A gente já faz esse pré-julgamento. Nós somos, como se diz, temos um conceito, um pré-conceito, que é não um preconceito, mas um pré-conceito sobre algumas coisas, mediante aquilo que nós já vimos em outras pessoas, e achamos que isso ocorre com todo mundo. E nem sempre ocorre. Nem sempre está acontecendo. Às vezes, nós não somos bondosos, porque nós julgamos as pessoas sem ter misericórdia. E Deus sabe de tudo, sabe da situação, ele tem misericórdia, ele tem graça, e às vezes ele não faz aquilo que poderíamos, que deveria fazer. Pelo contrário, ainda ele nos abençoa e nos dá uma oportunidade para ver uma mudança em nossas vidas. Quando cessa esse momento, então Deus começa a corrigir, porque somos filhos dele. Mas a misericórdia está ligada à parte da bondade. E nós não podemos ficar julgando todas as pessoas porque achamos que isso é comum com qualquer pessoa. A maldade em si, ela é o oposto da bondade, como eu falei. Ela é um recurso que nós temos para justificar que nós não temos a benignidade, que é a parte interior, e não temos a bondade, que é a parte exterior. Ela justifica, ou seja, o coração sempre é mau. Tanto é que Jesus falou, o mal está impregnado em nós. E nós, para haver essa mudança, temos que realmente nos enchermos do Espírito para fazer isso. Agora, as pessoas dizem assim, mas eu não tenho isso, Deus não me deu. Quando você aceitou a Cristo, você recebeu toda essa bagagem completa, sem exceção, com tudo aquilo que Deus deveria dar para você, ele te deu no dia da sua salvação. É que imagine você uma caixa enorme, uma caixa de, vamos supor aí, um container aí de 10 por 10, fechado, que não existe esse tipo de, mas 10 por 10 lacrado, e você tem a chave da porta, e lá dentro tem caixas, e dentro dessas caixas tem caixinhas, e dentro dessas caixinhas tem mais outras caixinhas. É assim que Deus deu. A única coisa é que às vezes nós não usamos dessa disposição porque nos falta conhecimento. E isso a Bíblia fala, que nós precisamos adquirir esse conhecimento. E essa bondade já está implantada no nosso coração. O problema é que nós não queremos abrir a caixa e justificamos que estamos muito culpados para poder expor essa atitude, porque ainda eu não quero mudar, eu quero ser assim. Eu quero continuar a ser assim. Eu não estou dizendo que você tem que ser mão aberta e ajudar todas as pessoas só porque você tem condições de ajudar. Mas saber quem ajudar, no momento em que ajudar, quando as pessoas realmente precisam de ajuda. E quando Deus toca no seu coração para ajudar. Eu vou dar um exemplo assim. Por exemplo, às vezes minha esposa fala assim, querido, você tem muita camisa. E eu falo, puxa vida, lá vem a limpeza dela. Né? Aí vai doar minhas camisas, né? Tá bom, qual que você quer doar? E meu coração fica apertado, porque naturalmente a gente não quer doar as camisas que a gente gosta, a gente usa aquelas camisas, mas elas já estão gastas, né? E eu sei que se eu não der, Deus não pode cobrir com outras. Então aí eu, tá bom, vamos lá. Algumas. Aí tem vezes que eu realmente não tenho esse sentimento de bondade. E realmente eu estou errado. Não ela que está errada, eu estou errado. Então é necessário nós realmente colocarmos em prática, avaliarmos como estamos nessa situação. Porque a maldade é algo que está impregnado em nós e nós às vezes não queremos deixar isso. Porque o mundo tem essa influência sobre nossas vidas e às vezes fazemos o que não é bom. E por fim, irmãos, quero falar sobre fé. E aqui eu quero contar uma história antes de entrar. Só ler um versículo aqui. Nós temos amor, gozo, paz. Três. Aí temos longanimidade, benignidade e bondade. Mais três. Agora, a fé faz parte de um outro grupo, que é chamado de a reforma do novo ser. É necessário que, para que nós podemos nos transformarmos nessa parte, imagina um fruto, né? Você vai lá e come um pedaço, come um pedaço, come um pedaço, aí sobra um terço. E geralmente é a parte mais gostosa do fruto, né? Ou seja, geralmente o pedaço do doce mais gostoso não é quando você está começando, é quando está terminando, né? Geralmente a comida fica gostosa no fim. O doce fica gostoso no fim, a fruta fica gostosa no fim, quando está lá, porque podia ter mais uma outra dessa, né? E dá água na boca você querer ter mais um pedaço daquele lá. E fé faz parte dessa reforma. Ou seja, um novo ser que nós devemos ter. A fé faz contraste com dúvida. A fé completa, crucial, ela deve ser evidenciada em todas as áreas da vida cristã. Ela não pode ser só um pedaço ali ou ali que tem fé. Não, ela deve ser impregnada em toda a área da vida cristã. A justificação e a penalidade do pecado e a santificação do poder do pecado são experimentados pela fé. Não tem jeito de alguém ser salvo sem fé. E a fé, inclusive, Efésios 2:8-9, diz que vem de Deus. É Ele que dá essa fé para que você creia. A única coisa que Ele quer é que você adquira essa fé que Ele está dando. Porque quando nós chegarmos no céu, ninguém vai dizer assim: ah, eu tive mais fé que você. Você não vai poder dizer isso. Nem eu, nem você, nem ninguém. Porque toda fé vem de Deus, tudo dele, para Ele. Agora, eu quero que você para pensar. Eu não sei quantos daqui já estudaram, têm a capacidade. Eu sei que algumas pessoas não tiveram todo o conhecimento de astronomia. Não estou falando de astrologia, tá, irmãos? Astronomia. Eu não sei se você já teve a oportunidade de um estádio ou ouviu um estádio. Eu faço um exemplo do Maracanã. Eu nunca estive no Maracanã, então, mas eu faço o exemplo do Maracanã. Imagine uma bola de ping-pong no centro do gramado. E o estádio não é redondo, é elipse. Ok? E você, na ponta lá de cima, você, para enxergar a bolinha, que seja laranja, você não vê a bolinha. Assim é a definição do átomo, de um átomo de hidrogênio ou oxigênio que tem no nosso corpo, que juntando dois átomos, que são os três átomos, né? Duas de oxigênio e um duas de hidrogênio e um de oxigênio, é água. Chamamos de molécula. Essa distância que nós temos entre a bolinha de ping-pong em relação ao estádio é o vácuo que existe no meio onde os átomos, os elétrons, estão rodando em torno dos prótons. Então nós somos um verdadeiro vazio. Só que nós estamos mais um pouco condensados em relação ao tamanho. Agora, você imagina, as pessoas acham que o Sol em relação à Terra é de quase 150 milhões de quilômetros, dá 149 milhões de alguma coisa. E é muita distância. E há um vazio enorme. Existem alguns planetas ali, apenas dois planetas na frente e alguns asteroides que às vezes passam. E é um vazio enorme. Só que a estrela mais próxima depois do Sol é Alfa Centauro e fica 2 anos-luz. Então você pega, multiplica 300 mil cada segundo, multiplica pela quantidade de anos e você vai saber quantos anos são a distância lá. A estrela mais próxima é Alfa Centauro, 2 anos e meio-luz daqui. Então é um vazio enorme da nossa estrela em relação à próxima estrela. E é enorme esse vazio. Os irmãos vão entender já que eu estou querendo chegar. Aguarde um pouquinho. Eu estou só dando uma aula de astronomia básica aqui. E aí o que acontece? Quando você parte para o braço do Orion, que fala em Jó, que é uma camada, o sistema solar está bem aqui e ele é um ponto muito simples no meio de muitas outras estrelas. É um braço da galáxia. A nossa galáxia tem 10 mil anos-luz, isso baseado em estudos dos cientistas. 10 mil anos-luz. Tem mais de 2 bilhões de estrelas. Só a nossa galáxia. Agora, você imagina uma galáxia enorme, ok? E aí você fala assim: ah, então estamos sozinhos. Não, não, não estamos sozinhos. Existem mais duas outras galáxias pequenas perto da nossa galáxia, segundo os estudos. E isso é chamado de grupo. Quando você fala do cluster, cluster é um conjunto de galáxias. E o nosso cluster está com 23 galáxias em torno. Então, nós temos uma aqui, uma aqui, uma aqui, mas tem mais algumas ali, algumas ali. Então, o cluster dessa galáxia que gira, as galáxias viram girando em torno delas mesmas, tem 23 galáxias, que é chamado nosso cluster. E aí, quando você parte para o cluster ou o supercluster, você entra num grupo onde tem outros grupos rodando em torno do sistema que é chamado supervirgo. E esse supervirgo é um grupo enorme de galáxias que estão girando de forma como giram os átomos, e todo o universo tem mais de 2 bilhões de supercluster. E cada supercluster tem geralmente de 20 a 25 galáxias juntas. Então, certa vez, um homem, assim, não muito forte, não, ele tinha, eu acredito que em torno dos seus 82 anos por aí, ele estava lutando por Israel. E lá em Josué 10, diz assim, versículo 12: Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-se em Gibeon, e tu, Lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasser, ou livro dos justos, ou livro da guerra do Senhor? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Agora, pastor, o que o senhor fez aí, senhor? Se eu der uma aula de astronomia e tal, é muito simples, irmãos. Você imagina alguém orar e o sol parar? Não, isso não é normal. Isso precisa ter fé. Fé com base no propósito de Deus, daquilo que ele vai fazer, o que ele pretende fazer, que você tem certeza que isso faz parte do plano dele. Isso é fé, não é dúvida. É fé. Só que eu quero contar algo para os irmãos que talvez ninguém contou. Eu já tive algumas palestras, é um fato, talvez insignificante, mas para mim não. Porque quando eu fui avaliar a situação desse fato aqui, é que quando este homem orou, irmãos, o universo inteiro parou. 2 bilhões de clusters pararam. Porque se não tivesse parado, nós teríamos um caos hoje. Porque o universo deveria estar trabalhando tudo junto e não existe nenhum buraco ou defeito no tempo. Os irmãos já pararam para pensar nisso? O universo inteiro parou porque um homem orou. Deus oferece o fruto da fé. o fruto do Espírito, a fé. O homem tem rejeitado essa relação, principalmente nessa parte, pelo fato de achar que todas as informações estão na Bíblia e não há necessidade da prática de fé. Eu posso dizer aos irmãos que eu já experimentei a fé e já coloquei Deus em prova muitas vezes. E Deus nunca falhou, nunca falhou. Certa vez, eu perdi o ônibus, eu morava no interior aí do estado, aí, Rondônia. Numa cidadezinha que os irmãos nem acreditam que existe. Quando você olhar, se você passar correndo de bicicleta, ela já ficou. E eu perdi o ônibus, eu falei assim, bom Senhor, eu preciso ir para Cerejeira. O que o Senhor vai fazer agora? Não tem dinheiro. E não tinha mesmo. E não tem como pagar o ônibus, que o ônibus só vai à tarde. Eu preciso estar lá meio-dia. Não passou um carro e me levou? Pior de tudo foi a outra vez que eu tinha que decidir. Meu filho estava doente, minha esposa mandou um recado pelo missionário. E eu estava em Colorado do Oeste. E eu morava em Corumbiara. Tinha que passar por Cerejeira para chegar a Corumbiara. Ou ir pelo outro caminho e chegar a Corumbiara. E era uma convenção. Eu pertencia naquela época aos batistas da convenção. E estava no território de Rondônia. Bem no começo ali, depois de Vilhena para dentro, mais 200 quilômetros. E Deus falou assim, você tem que ir. Eu falei, tá bom. E qual o caminho que eu vou, Senhor? Eu pensei exatamente naquela passagem que está lá, Felipe. Vai para o caminho deserto, onde não tem ninguém. E eu fui pelo outro lado, porque o outro lado era só terra, era 65 quilômetros, e do lado de cá era 50 quilômetros, mas depois mais 25. Então, dá quase a mesma distância, mas um pouco mais. Só que aqui eu teria que pegar até uma certa cidade, depois de lá pegar uma outra carona, porque não tinha. Era sábado. E era 3 horas da tarde. Era, na verdade, 1:30. Após almoçar, eu peguei as minhas coisas, minha mala. Já estava dois dias na cidade. E aí eu falei assim, você pode me levar até a saída de tal lugar? Eu falei, mas lá não tem... Não, eu vou pegar uma carona. Ele falou assim, mas não tem carona. Deus vai prover, fica preocupado não. Me leva lá. Cheguei lá, estava armando um tempo de chuva. Eu falei, Senhor, eu estou aqui porque não dá para ir por lá e terá que pegar duas cidades. Então o Senhor vai me providenciar um carro e não vai deixar me olhar minha mala. Eu não vou molhar nada. Eu ainda falei com Deus. Meia hora daqui a pouco estava passando um carro. Era um Fiat. Passou chumbado. Irmãos, lá, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver terra, mas quando passa um carro desse, levanta pó lá em cima. E é pó mesmo, é terra, não é areia não, é terra. Então levanta pó, porque lá passa muito caminhão com tora, então fica muito fofo, parece talco a terra. E ele passou, falei, bom, não vai para lá. De repente ele parou, lá na frente. 100 metros. Deu ré. Pra onde você vai? Eu tô querendo ir pra Corumbiara. Sobe aí, tamo pra lá. Lá fui eu. Cheguei em casa. Isso era 3 e pouco da tarde quando eu consegui essa carona. Cheguei em casa, era 6 e pouco da noite. Já tava escuro. Mas deu uma chuva enorme na cidade que tava horrível, né? Muita chuva. E eu cheguei lá. Mas Deus providenciou. Porque você precisa demonstrar essa fé. Agora, é fácil? Não é fácil. Mas você precisa demonstrar. O homem tem rejeitado, principalmente, achando que não necessita mais fé hoje para andar. Irmãos, a Bíblia é bem clara em Romanos capítulo 1. É necessário andar pela fé. E a fé não é o fato de você, eu tenho trabalho, eu tenho dinheiro, eu tenho as minhas coisas, então eu não preciso de Deus. Não, você precisa de Deus. Porque se você não tiver Deus na sua vida,
você não vai chegar muito longe. E essa fé é parte do novo ser que Deus quer que você se torne. Sem fé, como diz o outro lá em Hebreus, é impossível agradar a Deus. Agora, a dúvida, que é parte da carne, que nos faz, principalmente o Satanás, joga dúvida em nossas vidas. O que que ele faz às vezes? O que ele faz é o seguinte: ele cria uma atitude de não crer ou incredulidade que caracteriza a rebelião e a desobediência a Deus. Então, quando você lê um versículo em que a palavra de Deus está sendo bem clara, não é versículo fora do contexto. Realmente você tem que entender. Eu vou dar dois exemplos aqui de versículos fora de contexto, ok? Vamos lá. Eu vou dar dois exemplos rapidamente aqui, que é versículos fora de contexto. Eu vou pegar um versículo aqui que não tem nada a ver com fé, mas é versículo fora de contexto. Lá em Mateus 24, nós temos o seguinte versículo aqui que diz assim: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ah, quer dizer então que se você desviar, você não vai ser salvo. Você tem que ficar firme na igreja. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo, relacionado, capítulo 24, principalmente, é Jesus falando para os judeus o que vai acontecer com eles no período da tribulação. Não tem nada a ver com a igreja, não tem igreja nenhuma aqui. E se alguém falar um dia que tem alguma coisa errada. Porque como é que você fala aqui no versículo 15, que é o posterior, e inclusive diz: o evangelho do reino será pregado. Nós estamos pregando o evangelho da graça. O evangelho do reino só vai ser pregado depois que nós fomos arrebatados. Então é um versículo que você pode falar assim: é fora do contexto em relação à igreja. Tem a ver com a tribulação, tem a ver com aquilo que Deus vai fazer com os judeus. Um outro exemplo, mais atual, Filipenses. Filipenses capítulo 4, que diz assim: posso todas as coisas que Cristo, em Cristo que me fortalece. Ah, então eu posso fazer qualquer coisa. Irmãos, não é esse o contexto. É como aquele versículo lá em Apocalipse, capítulo 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei com ele e ele comigo. Ah, Deus está batendo na porta do seu coração. Você pode aplicar, mas não tem nada a ver. Tem a falar com a igreja. A igreja chamada Laodiceia, que pegou Cristo e jogou para fora. Por causa que existem pastores hoje, que são pastores carnais, que estão jogando Cristo para fora da igreja e não deixa o pastor ministrar a palavra de Deus como Cristo quer. Ou o pastor é muito carnal e não está fazendo a coisa certa. É como esse versículo aqui. Isso aqui tem a ver com oferta missionária, em relação àquilo que Deus pode fazer com a vida de um missionário ou daqueles que vivem na obra do Senhor. O contexto é esse. Então temos que tomar cuidado em relação a essas coisas, para que essa incredulidade não nos leve a ser conduzidos pela mente ou qualquer pessoa que venha falar. Inclusive, há um tempo atrás, até um irmão veio falar comigo, falou: ô pastor, você sabia que já pode tomar vinho? Eu falei: aonde está escrito isso na Bíblia? Não, Jesus tomou vinho, todo mundo tomou vinho. Irmãos, o contexto, eu falei: irmão, o contexto lá é mosto. É um vinho pré-fermentado que, na verdade, era misturado com água. A única coisa que Paulo falou para Timóteo, para ele tomar puro, por causa do problema que ele tinha no estômago, para ajudar. Mas não falou para tomar uma garrafa, é um gole. Ele nunca mais conversou comigo. Paciência, vou fazer o quê? Bom, algumas razões, porque, como eu falei, às vezes nós somos conduzidos pela mente ao ponto de deixar com que a mente valorize mais aquilo que nós achamos ou aquilo que nós pensamos do que a palavra de Deus. Eu lembro de uma situação em que Josué com os homens de Israel não consultaram a Deus e acabaram tendo um pacto com um povo que não devia ter feito.
porque consultaram só a mente. Outra razão é que alguns deixam de viver pela fé porque sentem emoções. Nós estamos vivendo no mundo das emoções, aonde alguém chega e fala assim: que culto maravilhoso, eu senti todo arrepiado. Ah, dá licença, irmãos. Sinceramente, eu gosto de sentir arrepiado, mas não é nesse sentido, não, porque eu não sinto. Porque o culto é racional. A Bíblia diz, Romanos 12:1, o culto é racional. Como é que a razão vai sentir arrepio? Eu fico pensando, será que tem corpo a razão? Então tem alguma coisa errada. E a terceira razão, as pessoas deixam de andar pela fé porque são movidas pelos desejos da sua vontade. E aí nós temos muitos. Sabe qual é o maior grupo que faz isso? Cacangélicos. Os evangélicos. Eu não sou evangélico, eu sou cristão. Hã?
Não fica leve.
Cadê o gozo? A luz foi e voltou, né? Muito bem. Eu acredito que o ser evangélico, você se mistura com um grupo em que as pessoas acham que podem mostrar a sua fé mediante ações externas. E a fé não é bem essa. A fé, ela é movida pela razão, por aquilo que Deus diz e por aquilo que você acredita naquilo que Deus faz. Então, a necessidade da fé em relação à dúvida é você ler mais as Escrituras e confiar mais no que Deus diz. Ou seja, há necessidade de ler as Escrituras constantemente. Nem que você fique num livro só, mas tem que ler. Porque se você não lê, você não aprimora. Há necessidade de você aprender não só aquele livro, mas outros livros. Eu não estou falando que você precisa saber toda a história de Israel, mas há necessidade de você conhecer parte dela. Vai ser muito interessante quando você chamar alguns do Velho Testamento lá na sua casa, lá no céu, e você começar a conversar. Irmãos, não pensa que você vai para o céu e você vai saber tudo, que você vai chegar lá, você vai saber tudo sobre todas as coisas. Não vai. Você vai ter que aprender. Você acha que você vai ter o corpo transformado e você... ah, agora eu sei de tudo. Não vai. Vai ter que aprender. É claro, você vai conversar com um, com outro, mas você vai ter que aprender. Em 1000 anos que vamos estar aqui na Terra, depois que nós voltarmos, que alguns ainda têm dúvida, não pode ter essa dúvida. Porque nós estamos chegando a um período, inclusive, que Pedro fala sobre isso, que alguns vão começar a zombar de você, falando: e aí, você não falou que Jesus está voltando? Cadê ele? Hã? E aí? Vai vir ou não vai vir? Vai chegar essa época. Estamos indo. E a palavra apostasia não é desviar da igreja, não, tá, irmãos? Eu fui atrás de um pouco mais profundo nas Escrituras. A palavra apostasia não tem nada a ver com relação... ah, desviou da igreja, apostatou. Não. Apostasia tem a ver com a desvirtualização da doutrina de Deus. E está acontecendo isso. As pessoas estão fazendo outros cultos. Ou às vezes as igrejas estão fazendo outro tipo de culto, que não é um culto de adoração correto diante de Deus, aceitável. E aí vem aqueles negócios, né? Ah, eu fiquei todo arrepiado. Tem alguma coisa errada. Considerando esse ponto, se você precisa de fé, algumas pessoas dizem assim: ah, então como é que eu faço para adquirir fé? A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Não adianta você começar a orar pedindo fé, mas você pode pedir para Deus aumentar a sua fé. Aí você pode. Mas, Senhor, eu vou, tô orando porque eu quero. Não, Senhor, aumente a minha fé. É o conhecimento daquilo que Ele é, vai aumentar a sua fé. Somente isso. E não fique com dúvida. Porque a dúvida pode prover você de pecar contra Deus. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar.